apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
A nossa saudação, meu querido ouvinte. Estamos novamente aqui, graças a Deus, com o nosso programa, com a Bíblia, Palavra de Deus. Daqui a pouco vamos meditar aqui no texto. Agradecemos a todos aqueles que nos escrevem. O endereço vamos lembrar dentro de 30 minutos, no final do nosso programa.
Fortalece a fé.
Prezado amigo, estamos voltando ao capítulo 13 da Epístola aos Hebreus. Estamos no último capítulo desta epístola. Depois do estudo de hoje, nós teremos mais um estudo aqui na Epístola aos Hebreus, para então voltarmos ao Velho Testamento. Nós vamos iniciar aqui a nossa leitura e vamos ler os 6 primeiros versículos do capítulo 13. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem a saber, acolheram a anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles. Lembrai-vos dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Bem, amigo, nestes versículos que nós já comentamos em nosso último estudo, nós vemos o amor fraternal, que deve ser constante, vemos o estado honroso do matrimônio, assim bem como o cuidado de Deus para com seus filhos. Agora vamos ver o versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O autor sagrado, amigo, apela para a memória dos leitores, pois os exorta no sentido de se lembrarem dos seus guias espirituais, dos pastores, dos pregadores. Creio que a lembrança de algum pastor fiel, de algum pregador, tem levado muitos cristãos a recuarem de sua apostasia. Esses cristãos aos quais o autor endereçava esta epístola estavam inclinados a deixarem o cristianismo e a voltarem ao judaísmo. E lembrando-se de alguns dos pastores, dos guias espirituais, que com amor os ensinavam e os exortavam, então eles poderiam tomar a decisão de se tornarem fiéis a Cristo. Lembrai-vos dos vossos guias. Como é bom, prezado amigo, quando numa hora de tentação, de fraqueza, de provação, nos lembramos de algum servo de Deus que já nos aconselhou, que já nos falou ao coração em outras ocasiões por meio da palavra de Deus. A lembrança destes homens de Deus tem sido a salvação de muitos crentes. Mas como é o seu líder? Você é capaz de recuar do mal lembrando-se dele? E você, que é guia espiritual, líder, pastor, o que é que você acha da lembrança que as suas ovelhas têm de você numa hora de tentação? Essa lembrança vai ajudar a elas? Deus não permite que as lembranças que as ovelhas tenham do seu pastor cheguem a levá-las a se afastarem de Deus. Que os homens nos considerem dispenseiros de Deus, como embaixadores de Cristo, como diz Paulo. E a lembrança que os nossos irmãos têm de nós possa levá-los para mais perto de Deus. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, diz aqui o texto. Agora, essa segunda expressão aqui, amigo, os quais vos pregaram a palavra de Deus, então a lembrança desses guias religiosos só podiam fazer muito bem aos cristãos fracos. Eles pregavam a palavra de Deus. Creio que um guia espiritual tem como função principal a pregação da palavra de Deus. A pregação da verdade de Deus sempre foi a coisa mais importante para o pastor, para o guia espiritual. E podemos dizer que, a não ser que ele pregue a palavra de Deus, não pode ser identificado como guia espiritual. Os guias religiosos ou espirituais estão desaparecendo, pois o púlpito está sendo ocupado por outras coisas. O púlpito está ficando vazio. O que há de guias espirituais se preocupando em pregar outras coisas que não a palavra de Deus, não podemos nem imaginar. Muitos púlpitos já foram transformados em tribunas políticas, de onde se fala mais de política, de problemas sociais ou de outros temas, temas humanos, seculares, do que a palavra de Deus. E o povo está faminto é da palavra de Deus. Muita gente está partindo para uma forma de materialismo dentro da própria igreja. O secularismo está tomando conta da vida de muitos desses guias religiosos de suas igrejas. As ovelhas estão famintas, estão sedentas da palavra de Deus. Mas existe mesmo, prezado amigo, uma obstinação em muitos líderes, em muitos guias religiosos, no sentido de serem políticos. E com isso, quem sofre é o rebanho. É interessante que, em assunto de política, o povo prefere geralmente ouvir os representantes políticos, porque eles se especializaram no assunto. E estranho que os homens que foram vocacionados por Deus para a pregação da palavra estejam transformando o altar e o santuário num sindicato ou num lugar de comício, numa tribuna. Será que a lembrança desses líderes políticos religiosos pode ajudar a pessoa a se afastar do pecado e do materialismo? O texto continua dizendo, e considerando atentamente o fim da sua vida. Quer dizer, o fim, o propósito da vida desses guias espirituais aqui referidos, era a glória de Deus e a bênção espiritual para os seus irmãos, para as suas ovelhas. Eles não visavam promoção social, nem política, mas apenas promover a obra de Deus no mundo, salvando as almas, e eles mesmos vivendo uma vida de piedade. O versículo termina dizendo, imitai a fé que tiveram. Então, os guias religiosos eram homens de fé, e nisso deveriam ser imitados. Eram homens que pregavam a palavra porque tinham fé na palavra. Deveriam ser imitados. Homens de fé devem ser imitados. E a lembrança deles nos é de muito estímulo. Estímulo à obediência e à fidelidade no serviço de Deus. O versículo 8 diz, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Cristo, prezado amigo, não muda. É sempre o mesmo. Este versículo é de muito conforto, pois sabemos que Jesus é o mesmo. Ele nos traz sempre o conforto e a bênção de que precisamos. Nós não podemos dizer, prezado amigo, que Jesus era um antes de morrer e outro depois de ressuscitar e outro depois de ser levado para Deus. O crente não pode e não deve dizer, ah, se Jesus viesse hoje ao mundo, como seria bom se Jesus ainda estivesse vivo no mundo, porque poderia me ajudar muito. Não é estranho uma pessoa que pensa assim, amigo? É estranho, porque Cristo não está sofrendo nenhuma limitação no seu poder, nem no seu amor. Ele tudo pode. O seu amor por nós não mudou, porque ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e sempre. O erro de muita gente é o de estar adorando e servindo a um Cristo morto, sem poder. O Cristo de muitos que se dizem cristãos é o Cristo de uma imagem, assim, de um Cristo na cruz e só. As pessoas não estão com as suas mentes e corações voltados para um Cristo ressuscitado, vitorioso, poderoso nos céus. tendo todo o poder no céu e na terra. Por isso, as palavras de Deus continuam vivas e poderosas. Se Jesus ainda estivesse morto, a sua palavra valeria tanto quanto as palavras dos demais fundadores de religião, que morreram. Não, as palavras de Cristo são espírito e vida. O versículo 9 diz: Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça, e não nos alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Esta é uma boa exortação, pois o nosso povo facilmente pode se enveredar por doutrinas falsas e perigosas. Quantas doutrinas estranhas não existem por aí? Doutrina estranha é toda aquela que não tem como fundamento a Bíblia, a palavra de Deus. Toda doutrina que se baseia na palavra de Deus merece todo o crédito. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Agora, amigo, qualquer doutrina dos homens, mesmo que seja bonita, razoável ou humanamente aceitável, deve ser rejeitada. Porque para nossa orientação espiritual só serve mesmo a Bíblia, a palavra de Deus. É a nossa única regra de fé e prática. O que é bíblico é bom, o que não é bíblico não é bom. Tudo tem que ser segundo a palavra de Deus. Só ela tem vida para a alma. Só ela alimenta a alma. Só ela tem poder. Só a Bíblia limpa o coração dos pecados. Só a Bíblia põe o inimigo em retirada. Por isso que esses guias, que deveriam ser lembrados pelos cristãos primitivos, pelos hebreus, pregavam a palavra para os seus rebanhos. O versículo 9 continua dizendo: Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Bem, o autor sagrado está se referindo aqui ao erro de muitos cristãos judeus de insistirem na questão de comer carne ou de não comer. Uns diziam que comer carne oferecida aos ídolos era pecado, outros diziam que não era, e assim os crentes estavam como que divididos entre os que não comiam carne e os que comiam. Isso trouxe muita tristeza para a igreja no início. E foi quando o autor sagrado aqui diz que os crentes não devem se envolver com essa discussão que nenhum proveito traz para suas vidas. Diz que nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Mas diz aqui que o importante, o que vale, é estar o coração confirmado com a graça. Realmente, a vida verdadeiramente cristã está muito acima disto. Uma pessoa pode deixar de comer carne, ou pão, ou o que desejar. Mas de que vale tudo isso? O importante é ter o coração confirmado pela graça. Agora vejamos o versículo 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Bem, o autor aqui está se referindo, amigo, a certos tipos de sacrifícios que eram totalmente queimados, não sobrando nada para o alimento dos sacerdotes. Havia muitas ofertas que eram usadas pelos sacerdotes judeus e suas famílias como alimento, como manutenção. Mas o holocausto, por exemplo, era um sacrifício que não sobrava nada para se comer, pois era totalmente queimado. Era posto completamente sobre o altar para ser queimado. E Deus quer que as nossas vidas sejam inteiramente consagradas a Deus. Devemos pôr as nossas vidas inteiramente sobre o altar de Deus, sem qualquer reserva. O versículo 11 diz: Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem os seus corpos queimados fora do acampamento. O autor explica aqui, amigo, que o sangue desses animais era levado para o lugar santo dos santos, mas os corpos eram completamente queimados. Eram os holocaustos. E prossegue dizendo assim o autor: Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Lembra que Jesus foi morto, amigo, fora de Jerusalém? Jesus foi levado para um lugar fora de Jerusalém chamado Calvário, e ali foi crucificado. Quer dizer, Os holocaustos falavam também de Cristo, como os demais sacrifícios do culto judeu, pois Jesus se ofereceu completamente para Deus. Ele sofreu na cruz para santificar o povo, para salvar os homens, para nos justificar diante de Deus. Os judeus eram purificados simbolicamente pelo sangue dos animais. Como diz aqui, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Como esse sangue é precioso, amigo, o que seria do cristianismo sem o sangue de Cristo? Seria como qualquer outra religião, sem nenhum poder salvador. Mas o sangue de Cristo é que nos salva, é que nos purifica, é que nos limpa de todo pecado. Agora, amigo, vamos ler o versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Aqui, amigo, o autor sagrado apela aos cristãos que tenham a coragem de sofrer por Cristo, mesmo fora de Jerusalém. Jesus levou a sua cruz até o Gólgota, fora de Jerusalém, onde sofreu a morte de cruz. Então os cristãos devem também dispor a levar a sua cruz, a sofrer por Cristo em qualquer parte. Levar o vitupério de Cristo é sofrer por ele, sofrer represália, desprezo, vergonha e dor. Muitos hoje estão se recusando a levar o vitupério de Cristo. No passado, muitos desistiram do cristianismo porque tinham vergonha de levar a cruz de Cristo. Os cristãos eram humilhados, caluniados, perseguidos, mortos. Então muitos se acovardavam e deixavam o cristianismo, professando qualquer outra religião que não tivesse de levar o vitupério, que não tivesse de sofrer o risco. E assim, ainda hoje, muitos preferem seguir qualquer religião menos o verdadeiro cristianismo. Ser um verdadeiro cristão, poucos estão querendo. Quando se trata de um ramo cristão, que os seus adeptos não tenham nenhuma cruz para levar, nenhum vitupério para carregar, nenhuma vergonha a sofrer, então muitos entram por essa religião. Sofrer em nome de Cristo, isso não, eles não querem. Muitos estão procurando um cristianismo onde não haja sofrimento, onde não tenham que sofrer qualquer vergonha, mas onde sejam honrados, onde sejam prestigiados. É isso o que muita gente está procurando. Mas o cristianismo verdadeiro convida o pecador para levar o vitupério, para levar a cruz. É possível que você, amigo, esteja pensando: bem, eu quero um cristianismo que não me aumente o sofrimento, que já é demais. Muito bem, lembre-se de que aceitar a Cristo e viver de acordo com a palavra de Cristo pode trazer sofrimento, pode trazer até perseguição e vergonha. Agora veja, é exatamente esse sofrimento da cruz, o sofrimento da vergonha e do vitupério, que nos livra daquele sofrimento que é incomparavelmente maior, que é o sofrimento do inferno. Seguir a Cristo, o vitupério de Cristo, pesa um pouco, mas também é o fim do cansaço, do desespero, da frustração, da dor e da condenação eterna. É por isso que Jesus paradoxalmente convida homens dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E em mim encontrareis paz e descanso para as vossas almas. Então aqui Jesus manda que tomemos o seu jugo. Mas depois ele diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. E diz também que nós teremos descanso. Ah, prezado amigo, muitas doenças do corpo, da mente e da alma desapareceriam de muita gente se essa gente tivesse Cristo no coração e procurasse servi-lo fielmente. Muita gente seria mais feliz. Muitos médicos, psiquiatras e outros até poderiam dizer aos seus clientes: o seu mal é falta de Cristo no coração. Tenha Cristo no coração e viva trabalhando para ele, e você ficará bom. Muitos médicos e muitos psicólogos cristãos têm encorajado as pessoas a procurarem uma vida de fé, uma vida de obediência à palavra de Deus. Alguns doentes, alguns enfermos que chegam nas clínicas dos psiquiatras e psicólogos são muitas vezes encorajados por esses psicólogos, quando eles são cristãos, principalmente, para buscarem uma igreja, Porque o problema dessas pessoas, muitas vezes, é um problema espiritual. É um problema da falta de Deus, da falta de fé. É aquela busca por Deus. É aquela fome, aquela sede de Deus. O homem sem Deus fica confuso, equivocado, vazio. Sofre de muitas doenças. Agora o versículo 14 diz: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Eis aqui, amigo, uma verdade da qual precisamos sempre lembrar. Não temos aqui uma cidade permanente. Muita gente gostaria de ficar por aqui para sempre. Muitos têm uma residência bonita, confortável. É um pedacinho do céu. Tem tudo. Às vezes o homem tem uma esposa muito querida, filhos amáveis. Não lhes falta nada, pois tem bastante riqueza para viver um conforto razoável, em segurança. Mas isso aí, prezado amigo, não pode ser permanente. Mais cedo ou mais tarde, essa situação muda. Morre o dono da casa, os filhos se casam, depois a dona da casa também parte, e mais tarde os filhos também. Nada aqui é permanente, amigo. Tudo aqui é passageiro. Tudo passa e nós voamos, como diz o autor sagrado. Mas isso não preocupa aos que são verdadeiramente cristãos. O versículo diz que nós buscamos aquela cidade que há de vir, a cidade celestial. Será que você está buscando a cidade que há de vir? Você gosta da cidade onde você mora. Todos nós gostamos da cidade onde nós moramos. Mas nada aqui é permanente. Se estamos buscando a cidade que há de vir, que é o céu, que é a nossa vida com Deus, então isso é coisa maravilhosa. O versículo 22 diz: mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. É isso que todos os verdadeiros cristãos estão buscando. Desde Abraão, estão buscando a Jerusalém celestial. O versículo 15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Aqui nós temos o sacrifício que Deus requer de nós. É confessar o nome de Jesus. É pregar o seu evangelho. É testemunhar ao mundo do grande amor de Cristo. É anunciar as boas novas de salvação. Os que querem fazer sacrifício para Deus não precisam fazer penitência. Nem precisam se torturar. Nem se automartirizar. Mas confessar o nome de Jesus. Professar o nome de Cristo. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome, diz o autor. E o versículo 16 diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Aqui, amigo, está mais uma sugestão para se fazer sacrifício que agrada a Deus. É praticar o bem e a mútua cooperação. Pois, como diz o texto, com tais sacrifícios Deus se agrada, Deus se compraz. O nosso cristianismo, prezado amigo, deve ser posto em prática em benefício dos outros. Muitas práticas religiosas são feitas pelas pessoas com intenção de agradar a Deus. Mas o texto mostra o que é que de fato agrada a Deus. Deus se compraz quando nos dispomos a levar o vitupério de Cristo. Deus se agrada quando oferecemos sacrifício de louvor, confessando o nome do seu Filho. Deus se agrada quando praticamos o bem e a mútua cooperação. Quando praticamos as boas obras, levados por um profundo sentimento a Deus e à pessoa humana. Com tais sacrifícios, Deus se compraz. Deus se agrada, prezado amigo, do nosso andar na fé, nosso andar em obediência e no temor do Senhor. Deus se agradou muito de Enoque. Porque Enoque, como vimos lá no capítulo 11, viveu exatamente em obediência ao Senhor. Viveu num mundo corrupto, mas ele estava sempre vivendo em comunhão com Deus. Viveu pela fé. E isso agradou a Deus. Diz assim: pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E a fé, meu amigo, é que agrada a Deus. Sem fé, diz o autor sagrado, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Graças a Deus, porque podemos viver hoje o andar da fé. Da mesma forma como Enoque, como Abel, como Noé, como o próprio Abraão. Nós podemos viver o viver da fé, o andar da fé. Isso agrada a Deus. Isso glorifica o nome de Deus. Isso traz bênçãos para a nossa vida, para o nosso lar. Bem, amiga, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado, Senhor.